Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e hoje estamos gravando no segundo dia de ProWire no estúdio do Mami. O meu convidado, que é o meu primeiro convidado do dia, é o Cláudio Dauria. Já conversamos, se vocês estão acompanhando o podcast, já ouviram ele falando sobre os vinhos da Garçon. E hoje ele está aqui para falar de uma coisa que, se é que é possível, ele sabe ainda mais do que vinho, que são os azeites. Enquanto a gente almoçava lá no Uruguai, na Garçon, Cláudio deu uma aula informal pra gente. Eu disse, não, peraí, Cláudio, vamos parar e vamos fazer isso, vamos gravar isso que todo mundo precisa aprender sobre azeites também. Então, Cláudio, seja muito bem-vindo novamente.
Muito obrigado, obrigado a todos vocês. E, bom, estamos aqui no São Paulo com um pouco de chuva, mas...
Um pouquinho básico, assim, quase nada.
Mas trabalhando firme sempre pra... contar as histórias que a gente tem.
Não, e você é um bom contador de histórias, então eu gosto de ouvir histórias de quem conta bem história. E é muito legal também, porque a gente tá na feira, aproveitar a oportunidade para gravar presencialmente, que é diferente, né, do que ficar se olhando pela câmera, então fica muito mais legal. A gente tinha a ideia, gente, de fazer aqui uma degustação de azeites e narrar essa degustação, mas a gente tá sem os azeites aqui. Vamos fazer esse bate-papo e depois eu vou receber os azeites em casa e mostro para vocês, mas o Cláudio já vai dar aqui uma antecipação do que esperar de cada azeite. Enfim, vamos começar esse bate-papo entendendo como surgiu a ideia de produzir os azeites lá na Garçon. Porque a minha primeira curiosidade quando eu cheguei lá é, a gente está numa região muito próxima ao mar, que é conhecidamente, é conhecidamente uma região mais úmida. E no meu imaginário, as azeitonas eram sempre produzidas em lugares extremamente secos. Então a primeira coisa que eu fiquei curiosa é, como eles fazem isso?
Pera, calma.
Vamos lá. Eu comecei, tô no café demais, gente.
Não, na verdade a oliveira é uma das árvores mais nobres que existem, porque ela cresce em qualquer lugar. Pode não produzir, mas ela cresce. O problema com a oliveira é que você não quer que a árvore vire madeira. Você quer que a árvore vire fruta. Essa fruta é a azeitona. Então, em regiões que são muito úmidas, tem problemas sanitários. Mas isso não quer dizer que você não vai poder controlar eles e fazer produzir. A oliveira, novamente, é uma árvore muito nobre, mas você deve tentar de se adaptar a seu ciclo de vida. É uma árvore que demora entre 8 e 10 anos para produzir a primeira vez. Você não pode ter a certeza de que cada ano você vai ter a mesma produtividade, porque como todas as frutas de caroço, tem um fenômeno que chama-se veseria, que faz que um ano você produz muito e a árvore fica quase esgotada e o outro ano produz quase 40%. Então você tem que imaginar a produtividade que vai ter dentro do seu terreno de oliveiras e as variedades para você administrar essas subidas e descidas de produção. Então, quando você faz o desenho de um olivar e o lagar de azeitonas, o que você sempre está olhando é como será o comportamento dessa variedade, a variedade X. A oliveira também tem particularidades. Ela tem que ser fecundada por outra variedade. Não são autofecundadas. Então, pensando em como seria o ciclo vegetativo dela, você planta a oliveira e a cada ano aparece uma flor. Essa flor, que pode ser branquinha, pode ser rosa, mas principalmente branca, é a que vai ser conquistada, que vai ser a protagonista da produtividade que vai ter essa planta. Se você tem essa flor e tem algum acidente climático, se você tem toda a árvore florescida e tem calor, você vai perder todas as flores esse ano, não vai ter
nada.
Pior ainda, tem um fenômeno que acontece no próprio DNA da árvore, que quando a oliveira está completamente florescida, de cor branca, ela decide fazer uma autogestão. Ela aborta quase 97% das flores. Então, caem sozinhas. Essas unidades produtivas não vão existir. Por que que a árvore faz isso? Porque a árvore no seu DNA sabe que se ela carregar toda aquela fruta, ela vai cair, ela vai quebrar.
O instinto de sobrevivência da planta.
Isso mesmo, está no próprio DNA da planta. Então, o problema é quando ela já fez aquela aborção, ela abortou, e você tem algum problema climático.
Que faz com que o que sobrou...
Caiu tudo, você não vai ter produtividade, não vai produzir. Ao invés de outras plantações, você tem que fecundar ela. Então, a cada X fileiras tem que poner uma outra variedade. E tem que confiar que essa variedade vai fecundar a variedade principal que você colocou nesse quadro de plantação. Então, são muitas pequenas coisas e técnicas que têm milênios, porque a oliveira acompanha a humanidade desde... Mesmo o início dos tempos, começou em Ásia Menor e foi fazendo o seu percurso até chegar à Espanha, e da Espanha passou à América. E, na verdade, é um cultivo, é um tipo de alimento que hoje é o mais, como matéria graxa, o mais usado na Europa. E na bacia do Mediterrâneo, mas fora daí, todas as outras graxas usadas não são azeite de oliva. Agora, por acaso, como começamos na região, no ano 2000, os proprietários compraram uma fazenda, que o propósito dela era uma fazenda de verão para a família, muitas hectares, quase 5.300. E quando pensaram, o que vamos fazer com tanto espaço, pensaram em fazer começar com plantar azeite, plantar oliveiras para fazer alimentos de qualidade. Então, eles pensaram em quase reproduzir a Toscana e o Uruguai. Não é possível, não temos a mesma topografia, mas... algumas coisas são similares, então começamos a plantar. Quando foi plantado as nossas oliveiras, foram plantadas em curvas de nível. Isso quer dizer, não retas, todas curvas. Por quê? Porque você tem muito vento em Uruguai, e quando você tem muito vento, se você coloca uma fileira ao frente desse vento, ela vai cair todinha. Se você faz uma curva, você vai fugir um pouco dessa intensidade do vento. Assim foi crescendo. Hoje temos mais de 500 hectares. Temos variedades italianas, variedades espanholas. Infelizmente, não conseguimos fazer crescer variedades portuguesas. Temos algumas gregas, temos algumas francesas. Mas ao invés do negócio do vinho, o negócio do azeite é muito mais conservador. Lembre sempre, o azeite se come, não se bebe. Então, você precisa muito mais tempo de consumo de cada litro de azeite. Normalmente, o azeite de oliva para a América Latina não é a primeira graxa que você vai usar. Então, você vai usar preferentemente em cru. Você vai usar pouca quantidade. Mas de todas as matérias graxas que existem no mercado, é a mais saudável. Então, naquela procura de fazer produtos de alto valor, produtos de boa qualidade, produtos que faz bem à saúde, a companhia começou a fazer esse trajeto de muitos anos. Ainda estamos percorrendo o ano número 20 e faltam séculos. A oliveira pode produzir até os 130, 140 anos sem problema. Então, leva muito tempo. E é um negócio que é plantado pelo avô, é trabalhado pelo filho e é coletado pelo neto.
Sim, se planta para umas três gerações depois ganhar o dinheiro e recolher os frutos, literalmente, não é? Hoje, você tem ideia de quantas variedades existem de azeitonas no mundo?
Olha, aí já entramos nos estudos dos genotipos. Uhum. registrados na Espanha têm comutações e tudo, comerciais acima de 300.
Só em Espanha isso?
Não, não, do mundo. Do mundo.
Tá.
Só que às vezes acontece que a mesma variedade tem distintos nomes.
Sim.
O que é usado hoje no mundo inteiro, eu acho que devem ser não mais de 30, 40 variedades.
Existe alguma que é mais... eu pergunto porque eu sou realmente super leiga no assunto de azeite de oliva. E no vinho a gente sabe que algumas variedades produzem com mais volume, então outras produzem com menos. Existem variedades no mundo do azeite de oliva que são utilizadas para volume, porque são mais, rendem mais, ou é muito parelho?
É muito de cada país, porque depende muito da adaptação ao clima da variedade. Eu poderia falar que uma das mais internacionais é a Arbequina. Se dá quase em todos os países. Todos os países podem ter.
É a Chardonnay das azeitonas, basicamente.
Poderia ser, só que acontece o seguinte: o rendimento graxo, porque você está plantando uma fruta que você vai tirar do interior dela, só esmagando totalmente a azeitona, uma percentagem do azeite que ela tem. Ela pode ter 20, 25% de matéria graxa dentro da azeitona e você tem que extrair. E para extrair é só por meios mecânicos. Você tem que esmagar, triturar a azeitona e dessa massa tirar as moléculas de azeite. Tudo por meios mecânicos. Então, às vezes é como dizer, eu estou bebendo o suco da azeitona, sim. Mas nem sempre posso extrair todo o conteúdo graxo que tem a azeitona. E às vezes as variedades em cada país produzem mais ou menos azeite. E às vezes para você tirar maior volume de azeite dentro da azeitona, você não está tirando qualidade, está tirando quantidade. Então, são muitos fatores que, ao invés do negócio do vinho, não permitem, sei lá, ter a certeza de que cada ano você vai ter X produtividade. Vamos ser mais claros, um exemplo. Pode ser que esse ano que passou, no Uruguai, o promédio, a média de percentagem de azeite de oliva extraído das azeitonas, todas as variedades, sejam 14%. Ao mesmo tempo, na Espanha, a média de extração é acima do 18% ou 19%. Estamos falando da qualidade extra virgem, estamos falando de azeites comerciais. Então, o que eu quero dizer é que muitas vezes o nível de produtividade depende do terroir, depende do clima, depende das técnicas e depende da variedade. São muitas coisas. Por isso o negócio do azeite de oliva precisa de muito tempo para você dominar ele. Vamos supor outra coisa. Você tem, infelizmente, um problema de clima um ano. Você pode perder a unidade produtiva dos próximos 2 anos. Cai, por exemplo, você teve todas as flores, a árvore abortou, jogou todo no chão, 97%, ficou com 3%. Esse 3% gelou, porque um dia
uma geada
matou tudo. Você não tem
produção.
Não tem produção pelos próximos 2 anos, porque essa flor não vai virar uma azeitona, vai virar uma unidade produtiva que chama-se brindilha, que são muitos apêndices produtivos com azeitonas. Então, quando tu congelas isso e perdes, você vai ter que voltar 2 anos para trás.
Sim, volta a estacar zero, então não é para o ano que vem. É. Ele ainda perdeu o que faria no ano seguinte.
Um dos grandes acidentes que tiveram em Portugal foram que muitas oliveiras pegaram fogo.
Sim, nesses incêndios,
Eles levaram 4 e 5 anos para reconstituir as oliveiras que estavam queimadas. Outro dos problemas na Itália chama-se o câncer da oliveira é a Xylella fastidiosa. É um tipo de enfermidade que ataca a oliveira. Você vai perder praticamente essa árvore e todos os que deu ao redor. Então
perde mesmo, não é pelo próximo ano. Perdeu, não, começa do zero. Não. Planta de novo, espera 10 anos.
É. Vamos dizer, você tem sorte, não tem problemas sanitários, mas não tem o pessoal para coletar as azeitonas e você deixa na árvore. O próximo ano você vai ter não somente enfermidades, a árvore vai pensar, vamos produzir mais madeira.
Não quiseram os frutos.
Porque não foi clareado, porque não foi tirado o fruto. Então, é uma árvore muito nobre, mas você tem que cuidar dela.
Ela é temperamental. Ela é bem cheia de personalidade.
Ela vai ser ornamental. É linda.
Linda mesmo.
Maravilhosa, mas não vai produzir.
É uma planta bem complicada.
É bem
então...
complicada. E hoje, todas as plantações no mundo estão focadas em produtividade e em colheita. Mas tem uma tendência de que os grandes azeites são os azeites que são mais frescos, mais esverdeados, com boa quantidade de polifenóis. Tudo isso está no azeite. Então, quando você esmaga azeitona, tem aquela massa que é quase como a massa de um bolo.
Uhum.
E você começa a olhar que na batidora, no lugar onde você está batendo a massa, tem moléculas de azeite que vão se juntando. Então, você já sabe que tem azeite, que tem essa massa e que tem álcool de água, que já vem com a fruta. O que tem que fazer é colocar quase como num lava-roupas horizontal.
Para decantar isso tudo?
É um lava-roupas que vai girar a X revoluções por minuto.
Uma centrífuga.
É uma centrífuga e você vai separar por densidade as sementes, as partes pesadas, o óleo, o azeite e a água. Só que algumas substâncias muito beneficiosas do azeite de oliva são hidrossolúveis, então vão com a água. Por exemplo, polifenóis, por exemplo, dois componentes que são antioxidantes maravilhosos utilizados com toda a cosmética hoje para não envelhecer, que é o tirossol e o hidroxitirossol.
Já vou anotar esse aí, se é para não envelhecer, eu vou anotar.
Você vai comprar tudo que tenha esses dois. Esses dois estão numa parte mínima, mas eles fogem com a água. Por isso agora tem uma tendência nas grandes companhias olivícolas do mundo de fazer testes com as águas vegetais que têm esse tirossol e hidroxitirossol para jogar da água, conservar e fazer disso um composto farmacêutico. E é a mesma oliveira que faz isso.
Tem muitas facetas, né? A gente, na verdade, no Brasil, a gente não tá, e aí aqui eu faço meia culpa também, porque nisso eu me incluo, não tá muito habituado a conhecer o azeite um pouquinho mais profundamente. Então eu lembro, até hoje, numa visita a uma vinícola de Mendoza que também produzia azeite, nos deram um azeite para degustar, o único azeite que eles produziam, no copinho azul. E eu provei, e eu lembro de sentir uma picância e ficar chocada com aquilo. Eu disse, por que que ele é picante? Porque é assim que ele deve ser. Eu, tá, mas o azeite que eu tenho consumido a minha vida inteira não tem dele. Bom, então lamento informar
que você
não andava consumindo um bom azeite. E aí a gente começa a prestar atenção, né? Porque a gente tá aqui no mundo do vinho falando com um monte de gente que bebe vinho, que come comida, que consome azeite. E as pessoas já se habituaram que o vinho tem muitos processos, que isso pode custar caro, que a planta vai ter um rendimento mais baixo. Mas a gente não pensa nisso em relação ao azeite. O rendimento do azeite ainda é menor, né? Porque para cada X quilos de azeitonas vai render quase nada.
Para produzir um azeite de qualidade no Brasil e em Uruguai, você às vezes precisa de 10 a 14 quilos de azeitona.
Para um vidrinho de azeite.
Vamos fazer um exercício.
Nossa.
Bem. Exercício de matemáticas. Então, se você tem que pagar por 14 quilos de azeitona, que mundialmente o quilo de azeitona vai estar entre 50, 48, 52 centavos de dólar. Então vou dizer que você precisa 10 quilos, são 5 dólares de matéria-prima na árvore.
Na árvore, sem contar todo o custo
sem nada.
Nossa.
Então, aí que você começa a dizer, peraí.
Não tá fazendo sentido o valor que eu tô pagando, então. Se eu quero pagar R$20...
Só 25 pratas só de matéria-prima na árvore, sem tirar.
Ou seja, então aquele azeite que custa menos de R$25, já tá vendo que...
Não, pode ser que não seja aquele azeite de oliva extra virgem de qualidade.
Mas se a gente for considerar que é um azeite que veio de fora, teve transporte, teve o vidro, a embalagem...
Peraí.
A gente aí não tá nem considerando o lucro do supermercado que tá vendendo esse azeite.
Mas peraí, você lembra que eu falei que tem países que têm... um rendimento maior. Então, Portugal, Espanha, Grécia,
consegue.
Eles 5, 6, 7 quilos, eles fazem com azeite.
Mas ainda assim, a gente não está falando de uma fruta como o vinho, é quase 1 quilo de uva para um...
Não.
É, sabe?
E mais ainda, aquilo que aconteceu contigo na experiência sensorial, e o que aconteceu com todas as pessoas. Então... Você no azeite de oliva tem só um juízo de valor que não importa que é o visual. Por isso eles deram para você uma taça azul. Porque você não pode inferir que se ele é esverdeado é melhor qualidade ou não. Sim. Não tem nada a ver. A cor do azeite de oliva representa muitas vezes a variedade e o estado de maturação da fruta só. Mas tem outros dois atributos positivos, que são aqueles que importam. Aromas verdes, aromas a grama cortada, massa verde, alcachofas, vegetais, especiaria, tomate, que são típicos das variedades. E aquela percepção de amargo, que o amargo é simplesmente falar de que você está com uma substância, que é um suco, produto de uma fotossíntese dentro de um fruto, por isso é aquele amargo. E a picância é principalmente aquela sensação que tem junto com fruta sana. Então, se teu azeite não tem picância, pode ser que seja uma variedade que não é picante, por exemplo, a arbequina. Mas alguma picância tem que ter.
Alguma picância, pelo menos, tem que ter.
Amargo,
né?
Tem que ter. Pode ser aquele amargo pronunciado da nocciola italiana, ou das amêndoas, ou das nozes. Mas tem que representar um amargo agradável. E os verdes têm que estar presentes.
E por que agora? Então, vamos fazer agora o tirateima dos mitos. E por que, então, que a gente ouve tanta... Que eu já sei que não precisa... Mas a gente ouve muita gente querendo questionar a acidez, quanto de acidez tem. E eu já sei que eu já te ouvi falar isso na mesa do nosso almoço na Garzon, que isso não é um cheque de qualidade para uma...
Isso.
Por que a gente fala de acidez, então? E para que ela serve na azeitona, okay, no azeite?
A acidez que tem o azeite... É um valor bioquímico, é um análise específico que fala da qualidade do azeite. Para ser extra virgem, tem que ter menos de 0,8 gramas cada 100 gramas de ácido oleico. É um ácido essencial que o ser humano não produz, que somente é incluído em nossa dieta quando somos nenéns e recebemos a leite materna. Ácido oleico e leite materna estão unidos sempre, por isso todos os médicos falam, você deve dar leite materna sempre que puder ser um bebê, porque tem ácidos essenciais. Esse ácido é o ácido oleico e, coincidentemente, é o ácido que representa a qualidade do azeite. Então, não é uma acidez perceptível como acontece com os vinhos. Não é acidez que você vai ter na língua. mesmo assim, que
deve ser a mania do pessoal do vinho de procurar essa acidez no azeite, porque a gente acaba procurando em tudo, né?
Foi um argumento que começou a ser usado na Europa e trasladado pelos portugueses aqui como conceito de qualidade. Então começaram a colocar no rótulo, na parte de trás, a acidez do produto. Nós também colocávamos, mas só colocávamos o limite da acidez para ser considerado extra virgem. Hoje, porque o consumidor brasileiro está pedindo, o consumidor brasileiro é um consumidor muito sofisticado, ele gosta de tudo, ele está na fase sensorial o tempo inteiro, mas às vezes não sabe exatamente o que é aquela sensorialidade que ele está vivendo. Ele adora ir a um shopping e que o shopping cheiro é a pêssego branco. Mas ele não sabe qual que é o descriptor do pêssego branco.
Qual é o elemento que traz aquele aroma?
Eu fui no outro dia ao shopping XXX e tinha morango com creme. Mas me fala, qual que é o aroma do creme? Não tem? Será láctico? Bom, então, o que eu quero dizer, não desprestigiando o consumidor, senão que o consumidor brasileiro sempre está muito além do sensorial,
tá buscando,
muito alerta. Então, ele precisava ter alguma verificação sensorial e na prateleira você não tem como. No vinho, você bebe, gosta, não gosta, joga fora, não compra mais. No azeite, você joga numa comida. Então, a percepção pode ser diluída com a comida mesmo. Você não vai ser... Não vai passar pelos absurdos que eu fiz passar. Vocês peguem uma colher, bebam um azeite, testem o azeite antes de usar. Porque você não faz isso normalmente. Então, aquele mito de acidez no rótulo é a única certidão que tem um cliente para poder dizer, esse é de uma qualidade reconhecida. Mas 0,2 de acidez e 0,8 de acidez, sensorialmente, não tem nada para indicar. Mais ainda, eu posso demonstrar que tem azeites de 0,2 de acidez que são super ruins ao sensorial.
E outros que têm?
E outros que têm 0,8 e são super bons. Então,
não é um indicativo.
Não é um indicativo de qualidade química.
Química, não sensorial. Perfeito.
Vale a pena seguir esse parâmetro? Sim, porque normalmente essa acidez tem que ter, hoje o consumidor brasileiro sabe, tem que ter uma correspondência com o sensorial. Mas o sensorial sempre vai ser uma manifestação de aroma, gosto e sensação. Todos esses três são sabores. Então, o sabor do azeite de oliva pode ser agradável ou pode ser nojento. Pode me lembrar frutas como maçã, tomate, picância, nozes, mas não deveria me lembrar a produtos podres ou a produtos muito passados. Com certeza, dificilmente tem ameixa madura, como pode ter um vinho, mas sim pode ter uma alcachofra madura. Isso vem das variedades. Por isso, cada mercado tem sua tipicidade, exemplo, Portugal, Cordovil, Galega, que são variedades, dão azeites muito encorpados, muito fragantes, bem picantes, amargos, que você joga num bacalhau e ele é a estreia.
Sim, ele não vai ser uma mistura, ele vai ser o principal daquele prato.
Isso mesmo.
Sim.
E um bom azeite não vai invadir a comida, vai ressaltar todos os sabores. Mais ainda, outros mitos que tem o azeite de oliva, você pode cozinhar muitas vezes com ele, até fritar muitas vezes com ele.
Esse é um mito, né? De que não pode aquecer.
Você vai perder as partes aromáticas, mas como graxa, ele vai proteger ainda.
Segue tendo qualidade.
Isso, e vai proteger os alimentos. O que acontece é que também, como o azeite de oliva é custoso, o bom azeite de oliva, você usa em produtos crus.
Claro,
principalmente
para não perder. Exato, claro. A gente fica com pena de cozinhar e perder aquilo.
Totalmente.
Até porque o azeite, geralmente, o azeite de oliva vem num vidrinho um pouquinho menor, aí a gente já não consegue encher a panela, já fica com pena de cozinhar, mas então pode cozinhar, não faz mal, não, aquecer, então não. Tá tudo certo. É, hoje vocês estão produzindo quantos azeites diferentes lá na Garzon?
Nós hoje produzimos, hoje na verdade são 4, temos como se fosse um semáforo, um sinaleiro, um azeite que é muito, muito fragante e muito leve, que é com 2 variedades e é da cor verde a tampa, que chama-se bivarietal, variedade de Arbequina e Coratina, uma variedade espanhola com a variedade italiana. Ele é muito suave, ele não tem quase picância, não tem quase amargo e tem muito aroma verde, a grama cortada, a massa verde, é típico dessa variedade. É usado principalmente em todas as saladas, alimentação cru, que você quer aquele toque fragrante bom, mas não muito invasivo. O outro que a gente está fazendo é o trivarietal, 3 variedades, cor dourado, a tampa, e que é uma mistura de variedades espanholas e italianas. Ele é muito mais encorpado, ele tem bastante amargo e picância. Principalmente, nós recomendamos o uso para aquela finalização num prato, num arroz, ou quando você quer esquentar, ou quando você quer finalizar alguma panela ou alguma cacerola. Fantástico. Todo azeite pode ser usado naqueles produtos muito simples: batata cozida fervida, um fio de azeite de oliva, ou peixe, um fio de azeite de oliva. O terceiro que a gente faz é o corte italiano, é típico corte de 2 variedades ou 3 variedades italianas, dependendo do ano e a colheita. O corte toscano típico são 3 variedades, que é moraiolo, letino e frantoio. A gente não tem moraiolo, não cresce moraiolo em Uruguai, por condições de sanitárias. Então, o que nós fazemos é frantoio, letino e, às vezes, colocamos um pouco de coratina, mas ele é bem encorpado. É aquele azeite italiano com picância, é aquele azeite com amargo, ideal para aquele queijo grana padano, reggiano, que você coloca um fio de azeite e muda toda a textura daquele queijo. Ele passa de ser muito picante ou muito salgado a ser muito amaciado. E esse é o azeite. Ou mesmo num presunto cru, presunto de Parma. O vício que temos os seres humanos com azeite de oliva, os seres humanos desse lado, do lado feliz do mundo, da América do Sul, é pão e azeite.
É pão e azeite.
É pão e azeite.
É sentir cheiro de azeite, o aroma do azeite e pensar, cadê o pão, por favor, cadê
Mas
o pão?
Mas isso tem a ver um pouco com nossos ancestros. Se vamos muito tempo atrás, estou falando tanto os gregos como os espartanos, como os romanos. Eles, os legionários, dentro da ração do dia, tinham uma composição com azeite de oliva, aceto balsâmico e restos de peixe, que chamava-se garum. Isso era a ração. Você imagina que um legionário tinha que ser um animal de volume importante, porque ele tinha que estar na guerra todo o tempo. Tinha que ser cuidado, mas tinha que ser alimentado com proteínas e com energia. Então, você estava usando azeite de oliva como base, numa mistura, como se fosse uma tapenade, mas não era tapenade, de restos de peixe.
Muito então, bem tratado, né?
Mas ele ia para a guerra.
Era justo,
você,
né,
precisava. E ele era um rapaz muito caro, então você tinha que cuidar dele. Dentro da ração que tinham os romanos, como eles não tinham naquela época elementos para barbear, para cortar o cabelo, eles usavam parte do azeite de oliva de mais baixa qualidade, que era usado para as lâmpadas, para colocar no cabelo e na barba quando eles iam para a guerra. Por quê? Porque você não ia ter o risco de perder parte do cabelo, do couro cabeludo, e ficar com uma infecção. E você ia ter um rapaz que tinha que alimentar e que ele não produzia. Ele não ia ir para a guerra, porque estava doente.
Então, sim, seria um custo.
É um custo, mas você dava para esse legionário esse kit para ele não passar, e era tudo baseado no azeite de oliva.
A gente tem pouca noção, na verdade. A gente sabe que o azeite de oliva é uma gordura boa, que faz bem para a saúde, mas de fato a gente tem pouca noção, assim, eu pelo menos, de todos os benefícios. Mas a gente, o que eu vejo é, tem gente que usa para pele, tem gente que usa para o cabelo, para hidratar cabelo. A gente estava numa viagem agora há pouco e uma menina que estava com a gente disse: eu, quando meu cabelo está muito ressecado, eu passo azeite de oliva extra virgem, ponho uma touca no meu cabelo, durmo, no outro dia eu lavo e ele fica perfeito.
Sim.
E a gente, eu aqui gastando dinheiro com um produto, quando tem um azeite que dá pra passar em tudo, basicamente.
Acontece que o azeite de oliva tem vitamina E, tem aqueles benefícios com aqueles ácidos graxos que tem no conteúdo, que ajudam desde a formação das células nos ossos, hasta quase um substituto do ibuprofeno natural. E todos os processos digestivos são muito mais beneficiados com o consumo de azeite de oliva, porque é uma graxa beneficiosa. E o mais conhecido é aquela particularidade que tem o azeite de oliva de capturar parte do ateroma, daquelas partes livres do colesterol, aqueles resíduos, e levar para o fígado para ser eliminado. É quase dentro de um processo químico.
Faz um processo de limpeza, quase.
Claro, então por isso o médico, os adotadores do azeite de oliva vêm ou por herança, meu pai, meu avô já usavam azeite de oliva, ou por os médicos: ah, não, você a partir de agora você não pode consumir mais graxas vegetais nem animais, só tem que consumir azeite de oliva. E se você imagina o universo de graxas e graxas no mundo, é um universo gigantesco. Desse universo, você tira as graxas animais, tira todas aquelas graxas de porcos, graxas de animais vacunos, tira a manteiga, fica nas graxas vegetais. Todas as graxas vegetais são todas resultantes de um processo que é industrial, que utiliza químicos. E o azeite de oliva é um dos poucos, pouquíssimos no mundo, que é uma simples pressão, extração do suco.
Então, essa era a minha pergunta. Então, realmente, o azeite de oliva é a azeitona prensada e só, não é adicionado, não tem conservantes. Por isso que a gente fala de...
O extra virgem.
Sim.
O extra virgem e o virgem, mas o que é chamado azeite de oliva, ou azeite, chamava-se antes azeite de oliva puro, é uma mistura de azeite já refinado.
Entendi.
Agora, voltando àquilo que você falou, para completar essa definição, aquilo que você falou de acidez de ácido oleico. Quando você ultrapassa os limites de tolerância bioquímica de acidez, se você tem mais de 2 de acidez no azeite, esse azeite não pode ir para consumo humano, tem que ser refinado. Então passa a ser uma graxa industrializada.
Aí ele
perde tudo.
Perde tudo.
Então, se você vai se focar em uma nutrição boa com azeite de oliva, o azeite de oliva que você tem que usar é extra virgem. Dentro dos azeites de oliva extra virgem, você pode ter monovarietal, pode ter de Portugal, da Espanha, da Itália, da Uruguai, da Argentina, mas sempre tem que ser com atributos positivos, não pode ter sensorialmente defeitos. É só isso.
Como a gente identificaria? Eu comprei um azeite no supermercado, não vi de que ano ele era, porque a gente geralmente é um ano, né? O ideal, assim, que ele está ainda
sob. Olha, o tempo de validade são 24 meses desde o momento de engarrafamento, Só que acontece que o azeite de oliva é um produto vivo.
Sim, ele, então, vai, cada mês que passa, ele vai perdendo um pouquinho, não qualidade, mas aromas.
E tem inimigos que são muito difíceis de combater: oxigênio, luz e calor.
Ou seja, a gente deixa normalmente aqui no Brasil o azeite de oliva do lado do fogão, pegando luz, calor, tudo errado. É isso.
É isso. É, então, o azeite de oliva tem que estar no armário.
No armário fechado, escuro. Assim como a gente hoje já aprendeu que o vinho, que o lugar do vinho não pode ser aquelas adegas planejadas ao lado do fogão, numa cozinha, que não pode. A gente tem que fazer o mesmo com o azeite, tentar considerar a mesma coisa com o azeite.
Isso.
Legal. É, bom, então a gente sabe, 24 meses é a validade, dele, mas quanto mais fresco, melhor. Quais são, no aroma ou visualmente, não sei, quando a gente tem um azeite de oliva em casa, a gente abre, como a gente faz para descobrir que ele já está? Qual é o principal defeito?
Primeira com grande confusão: azeite de oliva, dois pontos, e azeitona de mesa. Não. O aroma daquela azeitona que você come não tem nada a ver com azeite de oliva.
É porque a gente come uma conserva, né? E a conserva já tem outras coisas ali que vão...
Para você ter essa azeitona feita, você tem que jogar a azeitona verde em um produto químico que é soda cáustica. Deixar ela até perder o amargo. Tirar daí, colocar numa salmoura. Todo esse processo demora 90 dias. E a validade da azeitona é de 2 a 3 anos. Então, você já passou por um processo químico, não tem azeite e tem esse aroma e esse sabor a sal.
Não tem nada a ver.
Não tem nada a ver. Então, defeito: aroma de azeite de oliva, aroma da azeitona no azeite de oliva não é azeite bom. Aromas como a rancidez. Aquela manteiga velha,
rançosa.
Defeito. Aqueles aromas metálico. Aqueles aromas ou sabores a vinagre. Por quê? Porque você lembra que eu falei que dentro da azeitona tem água. Quando você mantém água dentro do azeite, acaba tendo processos pós-fermentativos e acaba aparecendo acidez. Então, o ácido acético está presente, não serve. Tem que pensar que o azeite de oliva extra virgem é o grande ladrão de aromas. E pega os aromas de tudo que tem ao redor. Se você tem, por exemplo, as antigas técnicas de extração, eram com os discos de tecido. Esses discos de tecidos eram aqueles que iam receber a pasta de azeitona, que você depois ia a pressionar e a tirar o azeite. Esse aroma, que chama-se esparto, o aroma, a rancidez misturado com tecido velho, joga fora. Mofo, joga fora. Fundo de tanque, que chama-se aqueles barros que precipitam e que acabam dando odores de podres, joga fora.
E depois de aberto, diminui o tempo de vida?
Sim, claro.
Quanto
depois
tempo?
De aberto, minha sugestão é consumir o mais rápido que puder. Por isso, é bom comprar os menores, 500 ml, porque é aquele que você vai usar durante os próximos 10 dias.
E acaba logo.
E acaba logo e você começa com mais um.
Até porque quando a gente abre, é oxigênio entrando no frasco.
Constante. O que vai acontecer? Se você usa somente na condimentação de salada crua, você vai usar pouco azeite de oliva. Então, aos 30, 40, 50 dias, você vai sentir que esse aroma rancio, aquele graxa industrial, está dentro do azeite. E não é aquilo que você queria. Então, minha sugestão é compra de 500 ml. Ah, não, porque eu tenho um amigo que tem uma fábrica de azeite lá no sul e ele vende aquele botijão de 3 litros. Compra o botijão de 3 litros. Mas compra com toda a família.
Sim.
Então, compartilha com eles para você manter qualidade. O que vai acontecer se você não utiliza? Você vai usar 1 litro a cada mês, ou meio litro a cada mês, você vai permitir que fique rancio. E não é o que você
quer. Então não foi uma boa economia comprar um grande, porque parte disso foi fora. Não.
Imagina que países tradicionais como Itália tem quase um milhão de produtores que plantam oliveiras. Tem 30 árvores até 5 mil, 100 mil. Eles não têm fábrica, então eles pegam as azeitonas e levam à fábrica do povo. Deixam com o senhor X e falam: eu vou voltar amanhã a pegar todo o meu azeite. E ele oferece: não, fica quieto, eu vou dar 5 litros agora e o próximo mês outros 5 litros. Isso é muito comum. Então, o consumo de azeite na Itália é um consumo de azeite fresco, porque está todo o tempo dentro da fábrica de azeite. E é tudo muito local, e todas são variedades que estão na região. E aquele que tem uma fábrica de azeite é o especialista que vai armazenar e vai dar o azeite para a família. Se você não tem essa condição, que a América Latina não tem, é melhor comprar e distribuir entre todos e voltar a comprar. O azeite tem que ser fresco.
Então, e tem alguma questão em relação a transporte no azeite? Tem, por exemplo, a gente viaja, aí chega no duty free, no aeroporto, encontra aquele azeite maravilhoso, quer levar para casa. Transportes muito longos podem afetar, ou é mais uma questão de pode aquecer na viagem?
Assim? Não, se não aquecer na viagem, se não tem problemas, se a garrafa aí de vidro escuro está bem feijada, não tem problema.
Não tem problemas.
Não deveria. Só tem que ter a disciplina de olhar data de engarrafamento, data de vencimento, de validade. Por quê? Porque muitas vezes aquelas ofertas não são ofertas.
São queima de estoque porque está velho já.
Ou porque falta um mês para
a próxima safra.
Então, você está pagando por um produto que provavelmente não tem aquela qualidade. E é isso que acontece. Isso que acontece também em algumas, não nos duty free, em algumas prateleiras que você acha um rótulo maravilhoso, mas a qualidade não é verdadeira. Então, é um negócio complexo, mas, bom, para mim é apaixonante. Né?
Possivelmente, a melhor dica que a gente pode pegar aqui como leigos que gostam de um bom azeite é, ao invés de focar naquele número de acidez ali que não está exatamente nos dizendo qualidade, focar na data de engarrafamento, pegar o mais fresco possível e é isso. E controlar na hora de consumir. Sentiu ranço, sentiu uma coisa acética, já sabe que está na hora de descartar.
Eu sempre falo, é melhor que eu perca 100 pratas e não 30, muitas vezes. E eu quero dizer, com aquela matemática que a gente usou, se para produzir qualidade eu preciso mínimo de matéria-prima, R$25, eu prefiro errar uma ou duas vezes naquele que estão entre R$35 e R$45, porque eu não gosto, mas que vai ser qualidade, e não por aqueles que não estão levando ao sério o que é esse negócio. Eu não estou falando que eles fazem de propósito.
Não.
Propostas comerciais têm em todo lugar. Mas eu acho que qualidade tem que estar representada pelo que você está pagando.
Até porque, principalmente, aqui no Brasil, quando as pessoas decidem comprar um azeite de oliva, elas estão buscando, como você disse, o médico mandou eu maneirar aqui, já estão buscando uma coisa de saúde, de qualidade um pouquinho maior. Então, se esse é o objetivo, não é econômico comprar o azeite de oliva extra virgem mais baratinho e talvez de não qualidade, porque o objetivo não está sendo atingido ali. O objetivo da saúde, da qualidade, não está sendo
exatamente
atingido. Então vale a pena. Então, se é por isso, continua consumindo a manteiga ou outra gacha, né? Agora eu tenho uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, porque eu sei que ela é difícil de responder e eu gosto de torturar os meus convidados.
Vamos lá.
Dos azeites de oliva Garzón, se só pode consumir um para o resto da vida, qual você escolhe? Ah, não, eu amo todos igualmente, são todos meus filhos, um para cada ocasião. Não, mas essa agora, ilha deserta, só pode levar um.
Bom, temos um azeite que é o único, que chama-se Óleo Novo, que é o azeite mais fresco que tem a cada colheita e é feito por distintas variedades, é composto por distintas variedades, e é o azeite, justamente isso, o mais verde e o mais novo que temos, que chama-se Óleo Novo. Eu adoro esse tipo, é um azeite encorpado, é um azeite picante e amargo, e tem variedades francesas como a Picholine, gregas como a Coroneique, típicas espanholas como Picual e Coratina, Coratina italiana.
Então esse é mais versátil, vai um pouco, vai bem com o pãozinho, com o peixe, com tudo.
Vai com tudo.
Dá para lavar o cabelo com ele, para hidratar tudo?
Tudo, tem uma potência incrível e um nível de amargo e de picância muito bom, mas...
A minha pergunta é... Os três primeiros que você mencionou, eu já vi no Brasil. Esse eu não vi.
Está?
Está aqui agora, então está na hora de eu ir.
Mas está, é aquele preço. E aquele é lugar perto dos R$100.
Não, mas agora eu já aprendi, já fiz muita bobagem com azeite, já consumi errado, já deixei parado do lado do meu fogão sem a tampa, fazendo tudo errado. É. Então hoje eu já sei que vale a pena. Não faz sentido investir em fazer um jantar com uma comida de qualidade, abrir um vinho de qualidade e passar um azeite qualquer em cima da minha comida, que vai afetar o sabor da minha comida, o sabor do meu vinho, vai afetar tudo. Então, eu acho que faz parte também. E é um outro produto que me encanta muito, porque assim como o café, eu consumo muito café, mas confesso que só recentemente comecei a prestar um pouquinho mais atenção. Então, é vivendo e aprendendo. A gente vai indo um passinho de cada vez, não dá pra saber tudo de uma vez, mas é bom que a gente conhece pessoas como você, Cláudio, que nos ensinam tudo em uma horinha de podcast, não tudo, claro, mas já nos dá um norte melhor de como comprar, de como consumir, de como reconhecer que está na hora de botar no lixo aquele azeite.
Então isso é
muito legal. Fico muito feliz.
Eu acho que faz parte de nossa educação, da nossa cultura. Então, eu prefiro gastar um pouco mais e fazer coisas. E uma coisa que parece bobagem, mas é muito importante para dizer: o azeite não melhora com o tempo.
Muito
pelo contrário. Na adega. Não guarda na adega, porque ele vai morrer. Ele é um produto vivo que ele vai continuar. Olha, tem um parâmetro bioquímico que evidencia o nível de rancidez dele, que é o tempo que vai passando e as horas que ele pode estar exposto a calor, a luz, a oxigênio. É um processo de degradação do azeite. Então o azeite não foi criado para guardar na adega e você fala: ah, eu tenho azeite em 1976.
Ai, ganhei de um produtor e guardo. Tô esperando chegar no auge. Não, esse auge já passou há uns 25 anos, mais ou menos.
Isso. Quanto mais fresco, quanto melhor.
Ah, perfeito, eu vou te dizer que eu semana passada estava em Portugal e eu comi uma sobremesa e eu disse: tem uma coisinha fresca aqui que eu não sei o que é. É uma coisa muito fresca de erva, de grama, e eu não estava conseguindo entender, porque era um creme e tinha um sorvete e um pão de ló e tinha um frescor. O que, que é isso? Aí a menina estava na mesa com a gente: tenta mais uma vez, vê se reconhece. Mas eu não consigo, é familiar, mas eu não sei o que é. Ela: é azeite extra virgem. E ele estava tão fresco, era um sorvete, não lembro se era de creme, o que era. Trouxe um frescor para aquilo que eu fiquei impressionado. Gente, até na sobremesa, não tinha nem pensado nessa possibilidade.
Bom, nós fizemos um jantar harmonizado com nossos vinhos. E a sobremesa, no final, é um bolo de chocolate amargo, flor de sal e azeite de oliva extra virgem.
Nossa, Cláudio!
E quando a gente ia experimentando, eles sentiam uma cremosidade um pouco esquisita.
Fazia sentido para aquela
sobremesa. Que é aquilo que é gorduroso, mas não logra se identificar. E eu acho que foi isso parte do mistério, mas que foi muito bom recebido. Quando você fala, é azeite de oliva? Eu falo, não acredito. Já a flor de sal, ah, bom, não sei, com chocolate agora está, está na onda, é moda, mas com azeite de oliva... E acontece.
Olha, eu vou dizer que eu me surpreendi. Então, agora existe um mundo inteiro de possibilidades para eu descobrir o azeite, além do pãozinho e do peixinho com batata. Tem, se até na sobremesa me impressionou, imagina a quantidade de coisas que a gente pode fazer. Cláudio, eu não sei como agradecer por essa aula.
Por favor.
É, já tinha conversado um pouco com você sobre os azeites na mesa da Garzon, mas hoje confesso que estava ansiosa para gravar esse episódio, porque eu disse, não é só um episódio. Eu vou sugar as informações dele, porque eu preciso aprender, porque eu não estou sabendo de nada de azeite. Então aqui, isso aqui a gente está gravando para as pessoas, mas na verdade é uma aula particular para mim, que estou aqui na frente fazendo essas perguntas. Eu quero agradecer pelo teu tempo, eu sei que a gente está numa feira bem movimentada aqui, e tempo é dinheiro, tempo é tudo nessa feira, está passando rápido.
Sim.
Então muito obrigada pela tua atenção, obrigada mais uma vez por mais uma vez se dispor a conversar comigo, está sendo um prazer enorme. Daqui a pouco eu te ligo e digo, vamos fazer uma coisa sobre outro assunto e a gente vai gravar mais. Não,
tranquila, mas ainda está pendente fazer a
degustação.
Ó, quando você quiser.
Vou esperar um convite para isso, senão eu vou até o Uruguai atrás de vocês para fazer isso. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Bom, Cláudio, teu Instagram é aberto, caso alguém queira te seguir, ou melhor seguir a Garzon direto?
Olha, eu não sou muito de redes, eu sou um garoto velho, mas é Cláudio Dauria. E também Bodega Garzon. Mas... vamos lá.
E eu acho que o azeite também tem um separado, né? Colinas de Garçom. Aí dá para pegar mais informação sobre os azeites. Perfeito. Então tá, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida sobre esse tema, vocês podem mandar para mim. Eu encaminho pro Cláudio, que eu não souber responder, para ele me ajudar. E retorno para vocês. Espero que tenham gostado dessa super aula. Nos vemos na próxima sexta-feira. Um beijo e até mais.